Entrevista da hora.
Conversa a partir de agora com o deputado estadual Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Mais. Uma satisfação participar do programa e estou à disposição de todos vocês.
Como é que para um petista enxergar esse momento em que o governo do PT nacional está meio emparedado?
Olha, Heron, você falou aqui, né? É uma realidade que a gente está vivenciando hoje, é um empoderamento cada vez maior do parlamento. O Congresso Nacional, a cada ano que passa, pega uma fatia maior do orçamento público, né? E vai ganhando autonomia, vai ganhando independência no sentido de que participar do governo hoje não significa necessariamente ser base de sustentação no Congresso. Então você vê, né, tem partidos com ministérios, 2, 3, 4 ministérios no governo, mas quando chega na hora de votar as matérias que o governo encaminha para serem aprovados no Congresso Nacional, a gente vê uma disparidade muito grande em quem é efetivamente da base e quem vota a favor dos projetos do governo.
Deixa eu dar um
exemplo
para ajudar no seu raciocínio. Hoje, o presidente do União Brasil, que é um ilustre desconhecido, me perdoe a ignorância, não sei quem é, mas virou presidente do União Brasil, ele declarou hoje, o União Brasil parece que tem 3 ministérios.
Tem da turismo,
tem uns 3. Ele disse hoje que a chance do União Brasil votar em Lula é remotíssima.
Eu vi essa declaração.
Então é daí para frente.
É, se você vê
hoje a base... Tem republicanos também, né? PP também está no governo.
É a base de sustentação.
Tem o ministro André Fufuca.
É, do mas não é indicado oficialmente pelo partido, é um deputado.
É PT, PV, PCdoB e olha...
PSOL e PSB.
Né? PSOL e PSB. É mais...
Até o PDT saiu.
Até o PDT saiu da base, né? Assim, então é realmente um cenário desafiador. É um cenário que, ao meu ver, o presidente precisa dar um freio de arrumação, né? Precisa ter a clareza de que está faltando 1 ano e meio para terminar a gestão. Então, ao meu ver, tem que cuidar da gestão, apresentar melhores resultados para melhorar a vida da população, porque é através do povo que vai se convencer da importância de mais um mandato para dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado. Porque se depender das ações do Congresso Nacional hoje, a gente vai ver que não é uma questão pontual, não é uma matéria específica que está se discordando do governo, mas é tudo aquilo que é essencial para o bom andamento dos trabalhos do Poder Executivo que está sendo vetado.
Travado, o governo está travado.
O senhor acha também, deputado, que esse freio que o governo tem que dar se reflete também na bancada paraibana, onde muitos parlamentares têm indicação, têm controle de órgãos estatais aqui, mas não votam com o governo, por exemplo?
Isso que está acontecendo na Paraíba está acontecendo no Brasil todo, não é característica específica de um ou outro estado, não. Todos os estados do Brasil, quando você pega a relação das bancadas que votam as matérias do governo, é muito pequena, né? Então, eu acredito que é preciso fazer uma reforma administrativa na gestão, né? Ver aqueles parlamentares, ver aqueles gestores que estão apresentando resultados, quais são as prioridades que o governo tem até o ano que vem. Priorizar dentro de cada ministério as ações que é possível de ser viabilizada até as eleições, não tratar mais as coisas de maneira genérica, porque não dá mais tempo, era. O objetivo agora é mostrar o que o governo fez. E essa não é uma missão exclusiva da comunicação do governo. É preciso que os gestores de cada pasta, de cada ministério, apresentem os resultados, que o presidente Lula tenha esse acompanhamento de perto e possa eleger as prioridades daquilo que efetivamente vai ser importante para ser apresentado ao povo brasileiro durante o processo eleitoral do próximo ano. Mostrar o que foi feito, como foi feito, diante da realidade existente, para poder ter uma compreensão de pedir mais uma oportunidade para continuar governando o país. Então, esse é um desafio enorme. Ter uma bancada fictícia no Congresso Nacional, onde numericamente é grande, mas na prática, quando você vai ver o resultado, votação a votação, você percebe que na prática o governo não tem mais do que 100 parlamentares, como você colocou aqui.
Gostei da definição. Bancada
fictícia. Eu ia falar isso agora.
Deputado, Congresso Estadual do PT, o que você espera desse resultado?
Olha, no próximo domingo a gente tem a reunião, aliás, tem uma participação do militante do PT nas urnas, né, para escolher o presidente do Diretório Nacional, estadual, né, e dos diversos municípios onde o partido tem estabelecido já uma direção partidária, né? Então isso é muito importante para fortalecer o dia a dia com a militância, né? Aqui na Paraíba nós estamos apoiando o companheiro Luizinho, o companheiro Carlinhos Guedes, que é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, um sertanejo como eu, que está disposto a construir esse partido, né? Aqui em João Pessoa nós estamos apoiando José Nilton Feitosa, que é um militante também histórico do PT, e nacionalmente o nosso companheiro Romênio Pereira, que é do nosso movimento PT, que é uma tendência que eu faço parte no PT. Então eu acredito que vai ser importante essa mobilização, né? Até porque é uma oportunidade para a gente renovar as direções partidárias, principalmente na Paraíba. A gente estava falando aqui dessa bancada que o PT tem sofrido no Congresso Nacional, né? Mas nas eleições municipais é uma preparação para se fazer boas bancadas, né? Uma eleição de prefeito ajuda muito nisso aí. O que a gente viu aqui na Paraíba foi a direção estadual do PT votando e trabalhando contra as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, votando nos adversários.
As minha eleição,
por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente teve um boicote do presidente do Diretório Municipal, do presidente do Diretório Estadual, né? E agora o partido está sem força política sequer para ser convidado para sentar numa mesa e para fazer uma discussão sobre o projeto da chapa majoritária.
Aí eu lhe pergunto, deputado, você toca num ponto importante. É impressão de quem está fora ou no debate da sucessão estadual o PT não subiu nesse bonde, está fora do trem?
Completamente excluído desse processo. O PT não foi chamado nem para tomar um cafezinho. Quanto mais para dialogar, para debater, para pensar um projeto futuro para Paraíba. E isso é fruto dessa insanidade, dessa disputa interna. Quando é que a gente tem candidaturas próprias do PT, nas eleições municipais, como foi o caso meu aqui em João Pessoa, e a direção do partido vota contra a candidatura própria? Ou seja, de 223 municípios na Paraíba, PT só fez um prefeito.
Renovou o que já tinha.
Renovou o que já tinha, na mesma cidade. Né? Então, essa é a realidade que está posta. Então, essa é uma oportunidade de, no próximo domingo, fazer uma renovação na direção partidária, porque o PT da Paraíba, se nacionalmente a gente está vivenciando uma crise nesse momento, no PT da Paraíba a crise é diária, é permanente, é constante.
Mas está faltando, deputado, o PT puxar esse cafezinho ou ser chamado para o café?
Está faltando mudar a direção do partido, o partido começar a fazer um debate verdadeiro, fortalecer as lideranças do partido, acabar com essa disputa, né, que só faz destruir a liderança do Partido dos Trabalhadores, respeitar a militância do partido, mas é fundamental que haja essa maturidade política, né? Porque senão, se um partido não se entende um só instante, vai ser sempre bucha de canhão dos outros partidos e não vai ser convidado, não vai ser convocado para debater absolutamente nada relevante para o estado da Paraíba.
Falando em debate, o senhor disputou a prefeitura de João Pessoa recentemente aqui e o governo de Cícero Luciano, o segundo governo, já tem 6 meses. E o que a gente percebe é que Luciano Cartacho está ponderado, não está no confronto direto com a gestão, não está fazendo críticas contundentes à gestão como fez antes no ano de 2024. Luciano Cartacho está se aproximando do prefeito Cícero Lucena ou é só dando o time da trégua do primeiro semestre do novo governo?
Olha, Aaron, o prefeito está no interior, está no exterior, né? O prefeito nunca está em João Pessoa.
Como é?
A gente está vivenciando um momento que o prefeito ou ele está no interior do estado ou está no exterior, né? Nós estamos vivenciando um momento de chuva na cidade de João Pessoa, né? E está realmente faltando a presença, né, no dia a dia, o acompanhamento, como eu fazia quando era prefeito, né? Que não só reunia o secretariado de uma forma geral, não só tratava com a questão específica da defesa civil, mas que cuidava, vou falar aqui um exemplo, o Parque da Lagoa, por exemplo. Foi o maior desafio que um gestor público enfrentou para resolver um problema daquela natureza. Eu tive que construir um túnel levando a água da lagoa até o rio Sanhoá. E chove canivete em João Pessoa, mas a lagoa, ela não transborda mais, ela não alaga mais. E ali era um problema de mobilidade urbana, de lama.
Já estava no calendário da cidade.
Já estava no calendário. Uma chuva dessa aqui, a água já estava lá no Bom Preço ali da lagoa, né? Aí você vai para outra área importante. Quem não se lembra da beira-rio, Wallace, quando chovia aqui em João Pessoa, a beira-rio não passava carro, não passava moto, não passava bicicleta, não passava pedestre. Eu resolvi aquele problema. Quando você pega outras áreas, Saturnino de Brito, uma comunidade que havia deslizamento de barreira, fui lá, construí 400 moradias, investi na infraestrutura e resolvi o problema. O bairro São José, que dá para a gente ver daqui de cima, aqui pertinho. Quando chovia, a água entrava, a lama entrava na casa das pessoas. Eu urbanizei toda aquela área, construí 400 apartamentos, levei as pessoas para morar com dignidade. E isso não é fácil, não. Isso precisa de gestão, de compromisso, de trabalho, de determinação, de coragem para enfrentar esse tipo de desafio. A Rua do Arame também, que era um problema histórico na cidade de João Pessoa. A comunidade do Timbó, ali próximo ao bancário, na zona sul da cidade, era, quando chovia, a imprensa ia toda vez para lá. Por quê? Porque era um local onde, infelizmente, acontecia até óbito, acontecia alagamento, as pessoas tinham que ser retiradas daquela área para ir para a escola pública, paralisava as aulas. Então, se hoje a gente não tem mais tantas áreas de risco na cidade de João Pessoa, foi porque na minha gestão como prefeito de João Pessoa, eu tive coragem, tomei as providências e resolvi os problemas. Então, essa é a questão central. Hoje eu sou deputado estadual, eu estou cuidando do meu mandato, amanhã inclusive vou para a minha cidade natal, vou para Sousa.
Está nos ouvindo agora na Progresso FM.
Um abraço para toda a cidade de Sousa, com o governador João Azevedo, onde nós vamos ter uma plenária do orçamento democrático, muito importante na cidade. O governador vai fazer uma visita também ao terreno onde vai ser construído o Hospital da Mulher, e eu sei a importância de um equipamento desse aqui para o estado da Paraíba, para o sertão da Paraíba. Construção do Hospital da Mulher. O governador já fez o Hospital da Mulher aqui em João Pessoa. Ontem, inclusive, passei na Avenida Cruz das Armas, lá em frente, e vi, já está praticamente pronto para ser entregue. Eu sei da importância, não, porque eu também construí aqui em João Pessoa 3 das 4 UPAs existentes na cidade. E eu sei o desafio, eu sei como foi difícil, por exemplo, na Avenida Cruz das Armas, pegar um terreno que não era da prefeitura, que eu tive que desapropriar, fazer licitação, fazer o projeto, construir a UPA, contratar profissionais, comprar equipamentos, insumos, medicamentos e botar para funcionar 24 horas por dia. Então, foi um desafio muito grande. Fiz a UPA do Bancários, fiz a UPA de Cruz das Armas e fiz a UPA do Valentina. Entreguei um hospital pronto-vida, também em Tambiá, no auge da pandemia, e que foi incorporado ao Sistema de Saúde da Prefeitura de João Pessoa durante a minha gestão. Então, eu digo a você que nós estamos trabalhando agora como deputado estadual, também ajudando muito os hospitais filantrópicos aqui no estado da Paraíba. Vou dar um exemplo aqui concreto, o Hospital Padre Zé. No Hospital Padre Zé, nós já investimos recursos nos 2 anos e agora no 3º ano vamos colocar mais recursos para que o Hospital Padre Zé possa ter a sua autonomia, a sua condição de poder fazer gestão dentro de um planejamento, com dinheiro para pagar servidores, com dinheiro para comprar equipamentos, insumos, né, para atender com dignidade a população. Então, já coloquei mais de R$1 milhão no Hospital Padre Zé, no Hospital São Vicente de Paula, a mesma coisa. No Hospital Laureano também já coloquei recursos lá. Em Sousa, por exemplo, está sendo aberto um Hospital Laureano, uma sucursal lá. Eu já fui lá, já comprei uma ambulância, já entreguei à disposição desse novo hospital em Sousa. Então, é com investimento, é com trabalho, é com planejamento que nós estamos fazendo o nosso mandato de deputado estadual. Vindo com experiência bem-sucedida no Executivo, e como parlamentar também já tinha sido vereador aqui em João Pessoa por 4 mandatos consecutivos, então agora como deputado estou também dando a minha colaboração a todo o estado da Paraíba. Então não é uma questão de trégua, é uma questão de planejamento das ações que eu tenho que tocar como deputado estadual, mas avaliando de perto, dialogando com a população e ajudando para melhorar a vida da população. Esse é o meu compromisso.
Você faz aí uma crítica sutil ao prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, pelas viagens para o interior, onde ele está palmilhando o estado como pré-candidato a governador do estado. O senhor não fez isso também, não?
Não, eu nunca saí em dia de semana para visitar nenhuma cidade do interior do estado. Quando eu saía para fazer uma visita a qualquer cidade, era no final de semana. Então, o que eu coloco é que há uma necessidade, principalmente no período que a gente está vivenciando. A TV ali está mostrando.
O senhor acha que o prefeito está abandonando a cidade para fazer campanha?
O prefeito está passando mais tempo no interior e no exterior do que em João Pessoa. Essa é uma realidade que a gente está vivenciando hoje na cidade, né? Agora, é preciso que tenha equipe que possa segurar esse tranco, né? Porque a figura do gestor é sempre importante, porque nós entendemos que, principalmente no momento que a gente está vivenciando agora, de fortes chuvas na cidade de João Pessoa, é importante que haja né, esse planejamento sendo feito de forma antecipada, né? Eu costumava, por exemplo, antes do período da chuva, reunir todos os secretários, a Defesa Civil, né, mostrar o nosso planejamento, fazer um processo de conscientização junto à população, visitar as comunidades, né? Durante o período de chuva propriamente dito, a gente também faz esse acompanhamento presencial em cada bairro, em cada comunidade de uma pessoa, porque é fundamental. A população, ela tem que também ter a oportunidade de falar, de dizer, ela mora numa comunidade, ela conhece a realidade daquele bairro, daquela comunidade, das pessoas ali. Então, o gestor, os secretários, a gestão pública, ela não pode pensar pelo povo ali. Ela tem que ter uma sintonia com a população, dialogar, estar presente para que aquelas ações possam ser combinadas e, inclusive, tenha a participação da população, que ajuda muito nesse processo.
Dois minutos finais, eu vou lhe perguntar o seguinte. Na sua base, quando o senhor é deputado estadual, liderada pelo governador João Azevedo, hoje tem três nomes na pista. O vice-governador Lucas Ribeiro, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, e o deputado estadual Adriano Galdino. Quem deles tem a sua simpatia?
Olha, nós vamos fazer uma discussão, Eron, a partir da próxima semana, quando o PT renovar a direção partidária.
E quem o senhor elimina desses três nomes?
Não vou querer eliminar, porque vou querer propor para que o PT tenha uma discussão objetiva sobre isso.
E se for, né, o candidato?
Sobre esses nomes ou não, sobre o nome próprio também?
Sobre o cenário como um todo.
Sentar na mesa para discutir.
A gente tem que ter a clareza, né, que nós teremos uma eleição nacional, né, uma eleição presidencial, nós teremos eleições para governador, eleições para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Então, o partido precisa ter a maturidade, né, de enxergar o que é que a gente pensa a nível de Paraíba, claro que nacionalmente todo mundo já sabe qual é a prioridade do partido, mas aqui na Paraíba, como é que a gente consegue construir uma direção partidária que diga, olha, nós queremos ser ouvidos.
Mas desses três, nós tem algum que se encaixa no perfil do PT?
Dos três que se encaixam no perfil do
PT... Tem algum que se encaixa assim, que dê um conforto para o PT
votar?
Olha,
quem está sinalizando um apoio à reeleição do presidente Lula é o presidente da Assembleia.
Adriano Galdino.
Mas que, como ele mesmo coloca, não tem nenhuma disposição de vir para o partido. Né? Seria uma possibilidade de uma candidatura que iria apoiar o presidente Lula e que poderia formar algo aqui na Paraíba, mas eu acredito que esse primeiro momento agora requer mudar a direção do partido no domingo e começar a sentar, a dialogar para poder ter uma noção exata de para onde vai, né, essa eleição do próximo ano. Porque assim, sendo ouvido e tendo as prioridades do partido, nós poderemos fazer algo que é propor, que é sugerir, que é ter algo que possa melhorar a vida do povo paraibano. Nós precisamos pensar em programas de governo, nós precisamos pensar no que a Paraíba pode avançar. Hoje eu tenho aquela leitura que o governador João Azevedo está fazendo um grande governo, que a Paraíba está saneada financeiramente, economicamente, tem equilíbrio fiscal, tem capacidade de gestão. Quem pegar esse governo vai pegar o governo com a casa organizada, com a casa em dia. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade com o futuro da Paraíba.
Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Vem aí a Voz do Brasil. Muito obrigado pela
presença. Até amanhã, Paraíba. Eu que agradeço.